Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é 27 de março de 2020. Olá a todos que nos ouvem nas rádios e plataformas de podcasts. Começa agora mais um programa Bem Viver, em caráter especial na cobertura do coronavírus. Esta é uma produção do Brasil de Fato. Eu, Bia Pasqualino, te acompanho na próxima hora com muita notícia sobre a pandemia e dicas e alternativas para lidar com a quarentena. Então você já sabe, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, temos esse encontro marcado, combinado? Você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual, da capital paulista, da Baixada Santista e do noroeste do estado de São Paulo. Também nos transmitem as emissoras Rádio Super, de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa, da cidade de Senador Alexandre Costa, lá no Maranhão. Tem a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí. E a Rádio Terra Livre, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. E, claro, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. E se você perdeu algum programa, pode nos achar nas plataformas de podcast também, como o Spotify e o Google Podcast. Então vamos começar?
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. O nosso programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato e que leva informações sobre bem-estar, saúde, agroecologia e alimentação saudável, agora passa a ser diário para te ajudar a passar pela pandemia e enfrentar o coronavírus com saúde e informações de qualidade. Sintonize na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã. Você também pode ouvir pelo nosso site, brasildefato.com.br, ou nas principais plataformas de podcast, como Spotify e Deezer. Fique em casa, se puder, e sintonize na nossa programação, que te faremos companhia. Programa Bem Viver. Um papo sobre saúde, agroecologia e alimentação saudável do campo e da cidade. Agora juntos para combater o coronavírus.
E quem aí já teve dificuldades de encontrar álcool gel nas prateleiras de supermercados ou farmácias? O produto é indicado como fundamental agora no combate ao vírus e isso levou pessoas em todo o mundo a uma corrida pela mercadoria. Com isso, muita gente tem buscado alternativas caseiras para usar na higienização. Mas o alerta é que esses experimentos podem ser perigosos e até mesmo causar outros problemas de saúde. Quem traz essas informações é a repórter Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional.
Com a falta de álcool em gel nas prateleiras de mercados e farmácias, muita gente foi atrás de outras soluções, como vinagre e até receita de álcool caseiro. Mas será mesmo que tudo isso funciona? O gerente de fiscalização do Conselho Federal de Química, Wagner Contreira, explica que a produção de álcool em gel em casa é um risco e está fora das normas da legislação brasileira.
Além dos riscos associados à manipulação dos produtos por leigos e à possibilidade de acidentes, essa prática também confronta a nossa legislação. O álcool em altas concentrações, ele pode provocar irritações na pele e também, quando manipulado por leigos, há um grande risco de acidente com possibilidade de incêndio e, consequentemente, de queimaduras àqueles que o manipulam. Do ponto de vista legal, somente empresas devidamente constituídas, regularizadas nos órgãos de vigilância sanitária e que contem com um profissional devidamente habilitado como responsável técnico é que podem atuar nessa fabricação.
Wagner Contreira alerta que na hora de comprar o álcool etílico em gel, é bom ter atenção à porcentagem formada na embalagem. O ideal é que a concentração seja de 70%.
Nessa concentração, a água facilita a entrada do álcool na parede celular do vírus e retarda o efeito de evaporação do álcool, fazendo com que ele fique mais tempo em contato com o vírus e, consequentemente, podendo eliminá-lo.
Nem mais, nem menos do que 70%, complementa o químico.
Numa concentração maior, esse álcool ele teria um efeito também de irritação na pele e pelo fato dele ter o poder de evaporação mais rápido, tempo de contato com o vírus não seria o tempo suficiente para que ele tivesse a mesma eficiência. Já um álcool numa concentração menor, ele, por não ter a concentração adequada para que ele possa agir, ele também perde eficiência.
Ao contrário do que circulou nas redes sociais, o especialista também não indica o uso de vinagre para higienizar as mãos.
Então a gente alerta que o vinagre não tem essa finalidade. O vinagre é um produto destinado à alimentação. Ele tem um poder baixo antisséptico, além de provocar irritação cutânea e além do que o cheiro desagradável que ele deixa na pele.
Apesar de existir outras substâncias que são antissépticas, o Conselho Federal de Química reforça que é importante seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil sobre o uso do álcool etílico em gel. No caso do álcool isopropílico, o conselho informa que ele deixa a pele mais seca, é 2 vezes mais tóxico e tem uma ação mais fraca no combate ao vírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
Pois é, lá em casa eu garanti uma quantidade razoável de álcool em gel, mas não precisa fazer também aquele estoque pessoal, né, gente? Porque isso faz com que algumas pessoas fiquem sem o produto, além de tornar o produto ainda mais caro. E em tempos de desinformação, é muito importante ouvir os profissionais de saúde e seguir as orientações de higiene, os hábitos dentro de casa e com o ambiente, né? O médico de família Oséias dos Reis, que é do setor de saúde do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, gravou esse recado para os ouvintes do Bem Viver. Vamos ouvir.
Então, o coronavírus é um vírus que ele se alastra muito facilmente entre as pessoas. Iniciou com o contato de pessoas que vinham fora do Brasil e hoje em dia, infelizmente, já temos o contato de pessoas que moram no Brasil, o chamado contato comunitário. Por isso é muito importante ter alguns cuidados para não nos contaminarmos com esse vírus. Ele é um vírus muito forte, como eu já disse, que ele se alastra muito facilmente e ele também compromete muito rápido os órgãos vitais e respiratórios das pessoas. Mas a prevenção é a seguinte, é importante evitar locais aglomerados de pessoas, lugares fechados onde tem muitas pessoas. Por isso se orienta não procurar os hospitais, principalmente, em último caso procurar posto de saúde. Procurar quando? Quando você esteja com falta de ar, quando esteja com tosse muito forte, febre, dor no corpo, dor na região da vista. Então são alguns sintomas que você deve procurar um médico. Se não, resfriado comum, tossezinha, é bom para tratar em casa, com nossos xaropes, nosso lambedor, em último caso uma dipirona também. Não usar de forma nenhuma ibuprofeno, prednisona, loratadina. Esses remédios estão contraindicados porque eles ajudam a proliferar o vírus, certo? E os cuidados que temos no dia a dia? Sempre que possível tá lavando a mão. Não necessariamente tem que sair com álcool em gel. Pode lavar a mão simplesmente com água e sabão, água corrente mesmo, mas várias vezes ao dia. Deu uma saidinha para um lugar, lava, voltou, lava a mão. Foi ao banheiro, saiu, lava a mão. Por quê? Porque o vírus, você tossindo, quando você vai tossir, você leva o vírus para a mão. Você pega na mão de outra pessoa, você transfere o vírus para aquela pessoa. Então, por isso que temos que estar sempre lavando a mão. Lavar bem os alimentos, né, com água. Evitar, se possível, pessoas que tiverem com sintomas respiratórios, tosse, gripe. Separar para ela um pratinho, uma colher, um garfo, um copo. Por quê? Porque ela pode ser um possível portador do vírus e passar para outras pessoas da casa que usarem os mesmos talheres, os mesmos copos que essa pessoa. Então, assim, não é questão de se alarmar, de procurar loucamente o hospital ou atendimento de saúde, mas de se cuidar. Cuidar da prevenção. Ficar nos assentamentos, nossas áreas são abertas, são verdes, corre o vento, arejar bem a casa, não ficar trancado, entendeu? E cuidado com nossos idosos e nossas crianças. Esses, sim, se apresentam sintomas respiratórios, falta de ar, febre, tosse forte, coriza, deve procurar o serviço médico. E vamos vencer mais essa batalha porque nós somos fortes. Abraços, companheiros.
Muito obrigada pelas informações, doutor Oséias.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
E o Congresso Nacional, assim como a gente aqui do Brasil de Fato, também está em quarentena. Ou seja, as sessões presenciais foram suspensas e acontecem agora virtualmente. Na noite desta quinta-feira, 26 de março, os deputados votaram algumas propostas relacionadas ao tema do combate ao Covid-19. Uma delas é o pagamento de uma renda básica emergencial para as pessoas mais pobres durante a epidemia. Outro projeto prevê a liberação do trabalhador infectado pelo coronavírus de apresentar atestado médico para justificar a falta e assegura o recebimento do salário. A repórter Lu Sodré, da redação do Brasil de Fato, traz mais informações para a gente sobre essa movimentação em Brasília, que é de interesse de toda a população. E ela também atualiza a gente sobre os números mais recentes do coronavírus no Brasil.
Olá, Bia, bom dia! O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quinta-feira, 26 de março, a criação de uma renda mínima emergencial de R$ 600 durante 3 meses para trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores afetados pela pandemia do coronavírus. Para a família com 2 ou mais trabalhadores e mães solteiras, o valor será de R$ 1.200. A medida deverá alcançar 24 milhões de pessoas. A proposta segue para ser avaliada pelo Senado e, se aprovada, precisa ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em um prazo de 15 dias após a última votação para que entre em vigor. Pelo texto aprovado, o benefício será destinado a trabalhadores maiores de 18 anos que não sejam titulares de benefício previdenciário ou assistencial, bem como de seguro-desemprego. Outros critérios acompanham a decisão. O recebedor deverá, por exemplo, ter uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, não podendo ter recebido, em 2018, rendimentos tributáveis acima da faixa de isenção do imposto de renda. Ontem completou-se 1 mês desde a chegada da Covid-19 ao Brasil. Segundo o boletim mais recente divulgado pelo Ministério da Saúde, o país registra 77 mortes e 2.915 casos confirmados da doença. O índice de mortalidade é de 2,7%. A situação mais crítica segue com o estado de São Paulo, com registro de 58 mortes e 1.052 casos confirmados. O índice de mortalidade, neste caso, é de 5,5%. O segundo estado com mais casos é o Rio de Janeiro, com 421 confirmações e 9 mortes, seguido pelo Ceará, com 253 casos atestados e 3 mortes. Em nível internacional, outras medidas também têm sido tomadas para brecar a doença. A China, onde a pandemia do novo coronavírus começou em dezembro, decretou que fechará temporariamente suas fronteiras a partir do próximo sábado para se blindar da Covid-19. Isso porque o país não registrou novos casos de transmissão local em 6 dos últimos 8 dias, mas o número de casos em pessoas que chegam do exterior chegou a 500. E os Estados Unidos emergem como o novo epicentro mundial do coronavírus. O número de mortes causadas pela doença respiratória chegou a 1.000 na quarta-feira, quando o país já contabilizava mais de 69 mil casos confirmados. Lu Sodré, direto da redação do Brasil de Fato. É com você, Bia.
Muito obrigada pelas atualizações, Lu. E diretamente de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, a nossa correspondente Kátia Marco conta sobre a situação de emergência proposta pelo governo para combater a fome nesse período de quarentena. E também dá a dica de comprar produtos da agricultura familiar por meio da teleentrega do Armazém do Campo, lá na capital gaúcha.
Oi, Bia, ouvintes do Bem Viver. Eu falo de Porto Alegre, onde a nossa dica é a Loja da Reforma Agrária. Uma ótima opção para comprar alimentos orgânicos e garantir uma boa imunidade do nosso corpo nesses tempos de coronavírus. Criada em 2002, a loja fica no mercado público, no centro da cidade. Ela é mantida pela COSEARGS, a cooperativa central dos assentados do Rio Grande do Sul. E além de atender no mercado, tomando todas as precauções, com horários prioritários de atendimento para as pessoas idosas, também oferece teleentrega dos produtos. Aqui também, Bia, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul chamou uma reunião emergencial por webconferência na tarde de ontem. A ideia é criar o Comitê Gaúcho de Emergência no Combate à Fome, para debater o plano de ações, adaptação dos programas existentes à situação de emergência e estratégias para as cadeias curtas de abastecimento. Foram convidados integrantes das três esferas do governo, Banco de Alimentos, Ação da Cidadania, Cáritas Brasileira, entidades, federações e movimentos sociais. O Brasil, de fato, também participou da reunião. Entre as propostas estão a realização de uma campanha estadual de arrecadação e doação de alimentos e apresentar ao governador um pedido de criar um programa estadual nos moldes do programa de aquisição de alimentos para compra direta da agricultura familiar e que sejam convertidas em cestas básicas, além do aumento de recursos federais para o programa e compras diretas. De Porto Alegre, Kátia Marco. Eu volto aí contigo, Bia.
Obrigada, Kátia. Bom trabalho por aí. E a determinação dos governos pelo isolamento social coloca alguns trabalhadores em uma situação ainda mais complicada. E se o empregador se recusar a liberar o funcionário, ameaçando inclusive a manutenção do emprego? Vamos saber mais então sobre os direitos do trabalhador durante a pandemia do coronavírus com o advogado trabalhista Thiago Barisson, que é membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. Vamos ouvir.
Thiago, o que determina a legislação trabalhista para os casos como a pandemia do coronavírus?
Olha só, nesse caso, eu vou lembrar aqui dois princípios do direito do trabalho. O primeiro deles é o princípio de que o empregador assume os riscos da atividade econômica, o que significa que ele pode ter lucro e que, se houver intercorrências que causem prejuízos, ele que assume. É como se fosse uma contrapartida pela possibilidade dele ter lucro. Então, nesse caso, não é de responsabilidade do trabalhador o que está acontecendo. E o empregador tem que suportar esse prejuízo. O segundo princípio é da dignidade da pessoa humana, direito à vida, que vem em primeiro lugar, vem acima do lucro. Então, o empregador não pode agravar os riscos que existem ao trabalhador, nem expô-lo indevidamente a riscos conhecidos como este. Então, esses dois princípios norteiam a conduta que se deve adotar nesse caso.
O que fazer se o trabalhador ou trabalhadora está em um grupo de risco e o empregador mantém a convocação para o trabalho?
O trabalhador individualmente deve, portanto, comunicar ao empregador, provar documentalmente, da forma que puder, que se encontra num grupo de risco, para que o empregador saiba e faça o que deve ser feito. Caso ele não faça, veja, aí é necessário recorrer à organização, à organização coletiva, solidária dos trabalhadores, e só em último caso a medidas judiciais. Por que eu digo isso? Porque a organização coletiva, solidária dos trabalhadores é o meio mais prático, rápido e direto para resolver esses problemas, essas questões urgentes. O judiciário sempre corre atrás do prejuízo, pode até conceder uma liminar, mas é preciso tentar antes disso esgotar todas as possibilidades. E nesse caso, os trabalhadores são as pessoas que colocam a sua vida em jogo, o seu corpo, a sua saúde, a sua atenção, a sua energia à disposição do trabalho. E se algo der errado nessa situação, e tudo leva a crer que estamos sob uma ameaça grave à saúde das pessoas, se algo der errado, é a vida dessas pessoas que está em risco. Do outro lado, tem um patrimônio, são coisas, é matéria que pode ser recuperada lá na frente. Então, nesse caso, a saúde tem que estar em primeiro lugar. Existe, inclusive, uma disposição conhecida do direito do trabalho, que é a greve de risco. Existe nas atividades em que há, por exemplo, risco elétrico. E se há uma situação que um coletivo de trabalhadores é obrigado a enfrentar por ordem do empregador, e eles identificam que essa situação, esses trabalhadores, os coloca em risco de vida, eles podem recorrer à chamada greve de perigo e se retirar, não realizar o trabalho, colocando a saúde em primeiro lugar. Veja, não é o que eu estou propondo agora individualmente, mas pode ser uma alternativa. É preciso colocar seriamente a saúde e a vida das pessoas em primeiro lugar.
O empregador vai suspender as atividades, vai fechar a empresa durante esse período. Ele pode descontar do salário do trabalhador?
A respeito disso, há uma norma precisa, publicada em 6 de fevereiro de 2020, que é a Lei 13.979. O artigo 3º, inciso 1º, prevê a possibilidade de isolamento e o inciso 2º, a quarentena. E o parágrafo 3º desse artigo 3º prevê que a ausência ao trabalho, seja ao serviço público, seja ao emprego privado, motivado pelo isolamento ou pela quarentena previstos no artigo 3º desta norma destinada a estabelecer medidas sanitárias para combater o coronavírus, essas ausências devem ser consideradas justificadas, ou seja, o trabalhador não pode sofrer nenhum desconto no salário. O salário tem que vir integralmente. Então essa é uma medida importante. Importante destacar, bem-vinda essa norma que reafirma esses princípios do direito do trabalho que eu vinha dizendo. A corda não pode estourar neste momento para o lado mais fraco. É por isso que a sociedade precisa se organizar para pressionar os poderes públicos e os demais agentes coletivos, as empresas aí incluídas, para colocarem a vida em primeiro lugar e o lucro em segundo lugar.
Quais garantias poderiam ser implementadas pelo governo para a proteção do trabalhador e da trabalhadora?
Momento de estabelecer uma renda básica de cidadania. Vou adaptar aqui o nome da proposta do Eduardo Suplicy, senador Eduardo Suplicy, que é a renda básica de cidadania. Agora, se não conseguimos ao longo desses anos implementá-la, ao menos nesse momento deveremos implementar a renda básica de emergência, que seria pagar esses benefícios independentemente do requerimento. Concretamente, pagar um benefício de um salário mínimo para todas as pessoas que vivem do trabalho a partir de agora, pelos próximos 4, 5 meses, o tempo que for necessário para sairmos dessa crise. Alguém pode achar que isso é absurdo, mas absurdo é não fazer nada. Absurdo é ver as pessoas morrendo sem tomar uma atitude. E por incrível que pareça, essa medida simples, para a qual o Estado tem dinheiro, tem reservas cambiais para fazer isso, essa medida simples, ela é mais racional e mais barata. Porque com isso nós vamos prevenir o que é bem mais barato do que remediar nesse caso. Prevenir a contaminação. E esse dinheiro ele vai circular na economia. Por enquanto limitadamente, mas vai circular. E para vocês verem como isso não é absurdo, eu acho que absurdo é não estarmos lutando por isso com todas as forças.
A gente acabou de ouvir então a entrevista do Thiago Barisson, que é advogado e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
A vida do estudante também requer adaptações com isolamento. Algumas universidades optaram por aulas online e outras escolas de ensino infantil e fundamental oferecem algumas atividades para serem realizadas em casa, né? E o FIES também teve que se adaptar. Foi prorrogado o prazo para a efetivação do contrato em 30 dias. Mais informações com o repórter Lucas Weber.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério da Educação, anunciou que está postergado o prazo para efetivação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Com essa alteração, aumenta o tempo limite para a validação e a formalização do financiamento estudantil junto ao agente financeiro. A mudança é válida para as inscrições do primeiro semestre de 2020, vencidas até esta data. A validação é feita por meio das comissões permanentes de supervisão e acompanhamento do FIES, nas instituições de ensino. O processo é finalizado após a análise das confirmações complementares enviadas pelo aluno por meio da página do programa na internet. Inicialmente, as informações prestadas no portal pelos estudantes deveriam ser válidas em até 5 dias, junto às comissões das instituições de ensino no qual o candidato fará o curso. Após análise, pode ser solicitado mais documentos ou, em caso de tudo estar correto, o aluno recebe o documento de regularidade da inscrição, que serve para formalizar o contrato do financiamento. Com a mudança anunciada pelo MEC nesta segunda-feira, foi prorrogado esse processo por mais 30 dias. Na semana passada, o Ministério já havia anunciado uma prorrogação por tempo indeterminado da lista de espera do FIES e do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Todas essas medidas foram tomadas pensando em minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus nos estudantes. Devido à Covid-19, muitas universidades públicas e particulares estão com seus funcionamentos alterados ou suspensos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
E se nas grandes cidades, como aqui em São Paulo, a gente tem bastante dificuldade de levar informação de qualidade para toda a população, imaginem no meio rural desse Brasil de tamanho continental, que tem menos acesso à internet e outras mídias, né? E numa situação de pandemia como essa que a gente está vivendo, ter informação correta é fundamental para a gente evitar o aumento dos números de casos infectados e de mortes, né? Sobre esse assunto, a jornalista Nara Lacerda entrevistou Débora Nunes, da Direção Nacional do MST, que é assentada da reforma agrária lá em Alagoas. Ela falou sobre como a pandemia impacta o campo e os trabalhadores rurais, que nessa situação precisam ainda mais de políticas públicas direcionadas ao campo, inclusive para produzir alimentos saudáveis para a sociedade, né? Vamos ouvir.
Débora Nunes, da Coordenação Nacional do MST. Olá, muito obrigada por estar conosco aqui na Rádio Brasil de Fato. Débora, acho que a nossa primeira grande questão é sobre o acesso à informação a respeito da pandemia no campo brasileiro.
Então, saudar a todos e todas. Eu falo aqui do estado de Alagoas. Então, de forma geral, né, e eu estou falando a partir do lugar que nós pisamos, que é um assentamento de reforma agrária, sou assentada da reforma agrária, mas tenho acompanhado não só no estado, mas no Brasil todo, como é que isso tem se desdobrado. Então, de forma geral, o acesso às informações, né, sobre desde a política de isolamento, né, as medidas que devem ser tomadas, o isolamento social, tudo isso, ela tem chegado. Esse é o tema do momento, né, mesmo as pessoas não se encontrando, mesmo as cidades estando praticamente paralisadas, mas esse é o debate, né? Principalmente a partir dos meios de comunicação, a partir das redes sociais. O tema que hoje centra o conjunto, né, do povo é a questão da pandemia do coronavírus e as consequências de desdobramentos. Apesar de todo esse debate, esse é um debate que chega no campo de forma ainda muito mais limitado. Seja porque, de forma geral, há uma certa limitação do próprio acesso aos meios das redes sociais, né, à internet, em várias partes do campo ainda, e não há efetivamente, sobretudo falando de onde nós estamos, de onde eu falo, né, não há por parte, sobretudo dos governos, né, sejam municipais, sejam do governo estadual, uma preocupação efetiva de ter um tratamento específico com o campo, sobretudo porque o campo tem uma própria organização social diferenciada, né? Então, a informação que chega, ela tem chegado de forma muito genérica, né? E que muitas vezes trata do isolamento pelo isolamento, né? Mas sem tratar, sem abordar outros aspectos, inclusive, que possa contribuir para evitar novas contaminações, para evitar um processo de aprofundamento, né, da disseminação do vírus que está colocado aí na pandemia.
E frente a essa situação, o MST tem implementado ações próprias?
Nós, né, a partir do Movimento Sem Terra, a partir da estrutura organizativa que nós temos procurado trabalhar de forma que as informações e as orientações gerais cheguem ao nosso povo, né? Não só ao nosso povo que é acampado, que é assentado, né, da reforma agrária, principalmente os acampados, porque são áreas onde há uma aglomeração maior de pessoas, né? Há uma concentração territorial maior de gente, né? Porque os acampamentos, as pessoas vivem em áreas não só menores, mas também mais condensadas, mas também nas comunidades vizinhas, né, nos sítios, nos povoados, nós temos procurado fazer esse debate para que a informação chegue e não seja uma informação do isolamento que leve a um processo de desespero, de pânico às pessoas, mas sejam informações que cheguem numa perspectiva mesmo educativa, né, de, olha, trabalhar com o povo, a conscientização da importância do isolamento, mas não apenas do isolamento, de todos os outros cuidados que são necessários, né? Desde a preocupação de evitar aglomerações, né? Da forma quando sai por necessidades, né? Quais são os cuidados e medidas nesse retorno, né? Para que isso não venha causar problemas nem criar a possibilidade de contaminações. Então, nós temos feito isso das diversas formas, né? Aí aproveitamos a juventude, né? Que está mais antenada, que te acompanha as redes sociais, para que mesmo sem podermos fazer grandes processos de encontro, de formação, mas que buscando outros métodos e outras formas, a gente possa também fazer esse processo, aproveitando aí a expertise, né? Aproveitando aí a experiência que o MST tem em processo de formação, só que agora com outras ferramentas, para que, de fato, essa informação chegue de uma forma correta e efetivamente contribua, né, para a gente poder evitar que novos casos apareçam, né, que novas pessoas sejam contaminadas.
Bom, é um momento que exige ações mais centradas, pelo que a gente percebe, então, na sua fala, né?
É um pouco disso, né? Assim, nós temos, enquanto movimento social, enquanto organização, nós temos feito esse exercício, né, de construir alternativas, né, que possibilite a política de isolamento necessário, né, para o momento, né, sem criar pânico, sem criar problemas que, na verdade, não contribuem efetivamente para uma saída e para a resolução da situação, mas que vá conscientizando as pessoas, desde o processo do que é que isso influi efetivamente na nossa vida, como é que a gente pode contribuir para que esse período possa ser um período que passe daqui a pouco. Enfim, nós temos feito isso com essa preocupação, né, de que são os pobres, é o povo que menos assistido, que tem menos, não só informação, mas que tem menos acesso a políticas públicas de forma geral, é que são os mais afetados efetivamente, né, com a pandemia.
O país já estava economicamente fragilizado antes do coronavírus e eu imagino que isso também cria obstáculos no campo, né?
E a gente sente isso muito mais forte se a gente faz aí a análise, né, de que a pandemia do coronavírus, ela chega ao Brasil, ela chega no momento onde nós temos no país de forma geral, né, não é apenas, aí não é privilégio de quem está no campo, lamentavelmente, né, mas do conjunto da sociedade, chega no momento onde há um desmonte, né, estrutural das políticas públicas que foram construídas aí ao longo da história, que efetivamente contribui para o desenvolvimento, para a estruturação e o cumprimento por parte dos camponeses e camponesas da sua função no que se refere à terra, né? Então, a pandemia chega no momento onde não só há uma paralisia geral, né, na reforma agrária, do ponto de vista do acesso à terra. E aí a nossa preocupação, né, com os nossos acampamentos, porque as pessoas vivem ali em espaços menores, em áreas menores, estão mais aglomeradas, né? E isso é em consequência, né, da paralisia da reforma agrária, da não realização da reforma agrária, né? E o governo tem aprofundado isso, né, não apenas acabando com órgãos fundamentais para a realização da reforma agrária, como é o caso do INCRA, né? Não apenas tirando recurso, né, mas também acabando com a estrutura que poderia viabilizar a realização da reforma agrária e o assentamento dessas famílias, né? Apesar de a gente ter acampamentos, que as famílias estão aglomeradas em barracos, mas nós temos também áreas de assentamentos que as famílias estão assentadas, né, e que não têm ainda as suas moradias, não têm as casas construídas em decorrência da desestruturação das políticas que eram direcionadas para o campo, desde, né, de pensar a moradia, mas todo o processo de organização da produção de alimentos saudáveis, né, das condições de vida no campo. E não é qualquer vida, mas vida digna, né, vida decente, cumprindo o papel, sobretudo, da produção de alimento saudável.
Bom, o desafio se mostra bem complexo nesse cenário, pela sua fala.
O campo poderia, nesse momento, cumprir um papel muito mais incidente. Não é só a questão do isolamento do campo, mas, olha, as pessoas na cidade precisam, olha, pode estar em casa, mas as pessoas precisam comer, Precisa chegar alimento, e não pode ser qualquer alimento, tem que ser um alimento saudável para alimentar a população, né? E quem é que vai estar produzindo isso? Quem tem condições de produzir isso? São os camponeses e camponesas, porque a história já mudou. E não é qualquer vida, mas vida digna, né? Vida decente, cumprindo o papel, sobretudo, da produção de alimento saudável.
Bom, o desafio se mostra bem complexo nesse cenário, pela sua fala.
O campo poderia, nesse momento, cumprir um papel muito mais incidente. Não é só a questão do isolamento do campo. Mas, olha, as pessoas na cidade precisam, olha, pode estar em casa, mas as pessoas precisam comer. Precisa chegar alimento, e não pode ser qualquer alimento, tem que ser um alimento saudável para alimentar a população, né? E quem é que vai estar produzindo isso? Quem tem condições de produzir isso? São os camponeses e camponesas, porque a história já mostrou. Nosso país, nós temos dois modelos. Nós temos o modelo do agronegócio, que é o modelo empresarial, do grande negócio, que não produz alimento, não distribui renda, não preserva a biodiversidade, não preserva o meio ambiente. E nós temos do outro lado a pequena agricultura, que é a agricultura que produz o alimento, que está preocupado com a preservação do meio ambiente, está preocupado com a não contaminação do solo, está preocupado com a não utilização de agrotóxicos para contaminar solo, contaminar a nossa água, o nosso lençol freático. Enfim, então, são dois modelos e que agora nós deveríamos estar cumprindo esse papel de poder contribuir para que a gente não tenha. Porque, olha, tem um coronavírus aí, a gente pode ter uma crise também de abastecimento. Porque, inclusive, o capitalismo, ele é tão cruel que, nesses momentos, ao invés de contribuir para a resolução do problema, né, o capital, ele aproveita, né? Então, é importante aumentar os preços, é importante usar da especulação, né, que não contribui em nada para a resolução do problema.
O MST tem apresentado propostas de medidas para o enfrentamento dessa crise?
Nós temos clareza do nosso papel e estamos à disposição de contribuir com esse momento. E aí, para isso, inclusive, nós estamos propondo, nós do MST, mas várias outras organizações do campo, né, e também no âmbito institucional, de parlamentares que têm acompanhado o tema da agricultura, nós temos apresentado uma série de medidas que podem efetivamente contribuir, né, nesse momento para a gente poder buscar saídas para essa pandemia e essa crise instalada, né? Então, essas medidas, elas vão desde de reconstrução daquilo que está sendo destruído, então é desde a necessidade de liberação, de garantia do crédito, né, para que as pessoas possam seguir investindo na agricultura e seguir produzindo alimento. E aí, para isso, a gente entende que a retomada do programa de aquisição, né, de alimentos, o PAA, da Conab, é fundamental, principalmente na região Nordeste. Então, nós entendemos que... E aí essa é uma medida que nós estamos propondo ao governo federal, mas também estamos propondo, dialogando com os governos estaduais, né, para que os governos onde não existe o programa PAA estadual possa tê-lo, possa ser criado, inclusive aproveitando aí o próprio decreto de calamidade, né? Então, são medidas emergenciais, são medidas que não podem seguir o trâmite nem o tempo da burocracia do Estado, mas que elas precisam serem feitas com a urgência que nós temos para que essa pandemia seja vencida, né? Seja outra medida também que nós estamos apresentando aos governos é a aquisição de cestas básicas de alimentos da agricultura familiar via o próprio, pode ser pelo próprio, o próprio PAA, né? E essas cestas sejam distribuídas em comunidades que estão em situação de risco e fome. Então, essa é uma outra medida. Outra medida que nós temos também apresentado e colocado, né, é a suspensão imediata, né, de todos os despejos, seja em áreas rurais ou em terrenos urbanos. Que essas reintegrações de posse não só sejam suspensas, mas que também efetivamente se apresentem alternativas, saídas para a resolução do problema. O assentamento aí, né, de todas as famílias acampadas, né, então a retomada dos processos de desapropriação, de aquisição de imóveis para o assentamento de todas as famílias que estão acampadas. No nosso plano emergencial, apresentamos também como uma medida a liberação de crédito para habitação rural e urbana, pedindo também a suspensão imediata das dívidas dos pequenos agricultores que devem até R$20 mil, em virtude da situação, da paralisação das economias, sobretudo locais. Estamos também apresentando aí como necessidade, como uma medida necessária, a liberação de recursos que viabilize a campanha do plantio de árvores frutíferas e nativas em todo o país. Apresentamos também como uma outra medida possível de enfrentar a pandemia do coronavírus, a atualização e ampliação do atendimento aos pescadores e pescadoras com o pagamento do seguro defeso. Isso garante, né, que as pessoas possam seguir a sua vida, né, tendo a renda mínima para que possam tocar. A revogação da PEC 95, que congela os investimentos em saúde e educação, mas sobretudo aqui falando da saúde, é necessário ampliar os recursos para o fortalecimento do SUS, né, onde os postos de saúde, a contratação de pessoal, né, sobretudo na perspectiva preventiva, né, nas áreas comunitárias possa acontecer. Essa seria uma medida super importante, né, porque olha, se há contratação de pessoal que possa chegar nos cantos mais longínquos que existe no meio rural, né, para que chegue a informação, para que chegue a orientação e assim a gente evite, né, que novos casos venham a acontecer. Apresentamos como medida também a aposentadoria imediata, né, dos 290 mil trabalhadores rurais que o INSS rejeitou a aposentadoria só no ano de 2019. Então, nós precisamos, porque é renda, né? Primeiro é direito de quem trabalhou a vida toda no campo, mas também é uma forma da gente ter renda, né, sendo acessada e, com isso, ajudando a viabilizar e dinamizar as economias locais, a liberação dos recursos para atendimento dos benefícios, né, BPC, que estão atrasados no INSS. Então é importante a gente também colocar isso como uma demanda e uma necessidade. Enfim, né, acho que essas são algumas das medidas, mas sobretudo isso, olha, é preciso retomar, né, é preciso ser recolocado ações, programas e políticas que foram destruídas nos últimos anos, para que isso a gente consiga seguir no campo, organizando, né, organizando o campo, mas sobretudo nessa perspectiva de garantir a alimentação, a produção do alimento para poder chegar na mesa de quem está na cidade, chegar na mesa de quem está em situação de risco, chegar na mesa de quem está com fome, mas chegar na mesa de todos e todas que precisam, né, do alimento como condição vital para a sobrevivência.
Bom, nós agradecemos muito a presença da Débora Nunes, da Coordenação Nacional do MST. Até uma próxima oportunidade. E aqui você ouviu, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
E agora vamos dar uma pausa nas informações sobre coronavírus para falar de outro assunto muito sério: o crime socioambiental de Brumadinho, cometido pela mineradora Vale em Minas Gerais. Foram 272 pessoas mortas e as buscas pelos corpos de vítimas que ainda estão sob a lama foram suspensas nesta semana por conta da pandemia. E os danos desse crime são sentidos até hoje pelas famílias atingidas, que ainda esperam por uma reparação. As águas contaminadas do rio Paraopeba já não servem para consumo das pessoas e a maioria delas tinha o rio como a principal fonte de sobrevivência. Um estudo feito por pesquisadores do Instituto Butantan aqui de São Paulo e da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que a contaminação do Paraopeba por metais pesados tem causado inclusive deformidade nos peixes e matado seus embriões. A reportagem é do Pedro Strapassolas, aqui do Brasil de Fato.
A falta de informação sobre a qualidade da água é uma realidade crônica para ribeirinhos que vivem às margens do rio Paraopeba, em Minas Gerais. Para eles, a dimensão do crime da Vale, que matou 272 pessoas em Brumadinho, é perversa e silenciosa. Desde o rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019, foram realizadas pela Vale 4,5 milhões de análises de água, solo e sedimento em 90 pontos de monitoramento. Mas os resultados, segundo denúncia dos atingidos, não são apresentados às comunidades. É o caso da Cachoeira do Choro, a 175 quilômetros de Brumadinho, onde vive a pescadora Eliana Barros.
Nunca foi apresentado nenhum resultado para a comunidade. Nunca existiu uma reunião da Vale com a comunidade.
A também pescadora Ana Maria Carvalho faz cor ao depoimento de Eliana.
Nunca chegou aqui para falar, ó, aqui, ó, a prova da água, o rio está liberado. Nunca, nunca. A Vale nunca esteve aqui para falar a verdade para nós.
Em geral, a toxicidade do rio, quando divulgada, não é feita pela Vale. Para tratar do tema, a mineradora se apoia em boletins mensais do Instituto Mineiro das Águas, o IGAM. As análises do órgão estadual, porém, entram em desacordo com amostras de pesquisas autônomas, sem vínculo com a mineradora. É o caso de um estudo elaborado por 15 cientistas do Instituto Butantan, em São Paulo, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que revela um ponto de vista mais alarmante sobre a contaminação do rio. A pesquisa comprova que embriões de peixes paulistinha morrem ou têm anomalias quando colocados em contato com as águas do Paraopeba. Considerando a genética, os zebrafish, como são conhecidos, têm 70% de semelhança com a espécie humana. Para Mônica Lopes Ferreira, bióloga do Instituto Butantan e uma das coordenadoras do trabalho, o cenário no rio Paraopeba, um ano depois do crime, é ainda mais preocupante.
Um animal sem boca e com edema cardíaco, é óbvio que esse animal, depois ele vai morrer. As águas que nós coletamos em diferentes pontos do rio Paraopeba, chegando ali em Três Marias, no São Francisco, são águas que têm elementos tóxicos capazes de causar mortalidade ou anomalia nesses animais que são tão parecidos com a gente.
Em trechos coletados no entorno da usina de retiro baixo, a poucos quilômetros da represa Três Marias, onde já estão as águas do rio São Francisco, a mortalidade dos peixes chegou a 85% na amostra. Eliana Barros conta que, devido à desinformação, a população se divide entre comer ou não o que vem da pesca.
Tem muitas pessoas que não acreditam na contaminação, porque como a Vale não pôs uma placa, não fez nada, tem pessoas que acreditam que não existe a contaminação. Existem funcionários da Vale que moram dentro de Cachoeira do Choro, que pegam o barco e vai lá para o meio pescar, para mostrar para a população que aqui dentro que pode consumir o peixe.
A pesquisadora Mônica Lopes Ferreira acha um erro que a Vale, por meio do IGAM, é a responsável por atestar a qualidade do rio Paraopeba. Para ela, o correto seria que diferentes instituições, de maneira independente, pudessem realizar estudos e apresentar às comunidades. O Brasil de Fato pediu à Vale um posicionamento sobre os assuntos expostos nessa reportagem, mas não obteve resposta.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
Você que nos ouve, fique sabendo que o Brasil de Fato produziu uma série de reportagens especiais sobre o crime da Vale em Brumadinho, com relato dos atingidos e sobre os danos causados pelas mineradoras que atuam na cidade. Você acessa todo esse conteúdo lá em brasildefato.com.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E aqui no Bem Viver, agora é hora de falar de literatura. Afinal, ler faz bem à mente e à alma, né? Às vezes a gente acaba gastando muito tempo na tela do celular e deixa de lado os livros. Então, que tal colocar a leitura em dia? Aproveita a quarentena quem puder, né? A nossa repórter Lu Sudré traz uma dica muito interessante. Um livro que fala sobre o sistema de alfabetização Sim, Eu Posso, que nasceu lá em Cuba nos anos 60 e foi adotado por diversos países, inclusive o Brasil. O livro que conta essa história é o Revolução de Anitta, escrito por Shirley Larger e editado pela Expressão Popular. Vamos ouvir a reportagem.
Em 1961, apenas 2 anos após o início da Revolução Cubana, o destino de 1 milhão de pessoas que viviam na ilha e que não sabiam ler nem escrever mudou drasticamente. Camponeses e trabalhadores pobres protagonizaram o maior processo de erradicação do analfabetismo da história do país. Proposta por Fidel Castro, a campanha de alfabetização libertou os cubanos do domínio colonial e da ignorância. Tal processo é retratado na obra Revolução de Anitta, da escritora canadense Shirley Langer, destaque do Clube do Livro da editora Expressão Popular. A publicação é um relato ficcional da trajetória da jovem Anitta Fonseca. Aos 14 anos, impactada pelo processo revolucionário, ela se torna brigadista voluntária da campanha de alfabetização cubana. A campanha teve início oficialmente em 1º de janeiro de 1961 e mobilizou cerca de 270 mil alfabetizadores. Apenas no primeiro ano, a taxa de analfabetismo caiu de 25% para 3,9% na ilha. Responsável pelo prefácio do livro, a historiadora Adelaide Gonçalves conta que a autora Shirley Langer viveu durante anos com a família em Cuba. A obra, segundo ela, foi inspirada por entrevistas que realizou e com base no processo que viu com os próprios olhos.
Que o que devemos também destacar em relação a esse livro é a história de uma revolução feita com a história do entusiasmo, com a história de um largo envolvimento de camadas e camadas do povo de Cuba no sentido de fazer a sua revolução. Anita, neste caso, faz a sua própria revolução. Anitas são meninos e Anitas são meninas que saem de suas casas, saem do seu convívio cotidiano, do seu fazer cotidiano, para empreender o que terá sido a mais crucial tarefa revolucionária em Cuba, qual seja, recuperar o direito à palavra falada, o direito à palavra escrita.
Inspirado no processo de alfabetização da década de 60, o governo cubano concebeu, nos anos 2000, o método educacional Yo Sí Puedo, desenvolvido pela educadora cubana Leonela Reles. A expressão quer dizer sim, eu posso, em português. Com um caráter internacionalista, o método já alfabetizou mais de 3,5 milhões de pessoas em países como Bolívia, Venezuela, Argentina, México, Equador, Nicarágua e Colômbia. O projeto também foi adotado em lugares como Nova Zelândia, Espanha e países da África. O Sim, Eu Posso chegou ao Brasil trazido pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Adelaide Gonçalves, que é professora na Escola Nacional Florestan Fernandes e na Universidade Federal do Ceará, ressalta ainda que a Revolução de Anita registra, para além da alfabetização, um grito de liberdade daqueles que aprenderam a ler e escrever.
Tínhamos ali um enorme contingente de homens e mulheres de várias idades, portanto, condenados à subalternidade estrutural. Homens e mulheres de várias idades, acostumados a partir de uma perversão da história, a dizer, não, não posso. Aqui, o que nós temos doravante é um larguíssimo processo de restituição do direito ao pensamento, à fala, à leitura e ao livro. E a frase, portanto, que será repetida e com plena vigência até os dias de hoje é, sim, eu posso.
Para participar do Clube do Livro e receber essas e outras obras mensalmente, acesse o site da editora Expressão Popular em www.expressãopopular.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sodré.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
E chegou a hora da gente ouvir o nosso colunista Mozart Benedito, que é geógrafo, escritor e grande contador de causos. Na crônica dessa semana, ele conta uma história do Tubaína, que trabalhava num bairro da Zona Oeste aqui da cidade de São Paulo e de repente pediu as contas e apostou numa nova forma de ganhar dinheiro. Vamos ouvir.
Colunistas Brasil de Fato com Mozart Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
Tubaína era o apelido de um empregado de um bar que frequentei perto da Vila Madalena, em São Paulo. Ele era ajudante geral, lavava pratos, copos e talheres, varria o chão e às vezes ajudava os garçons. Tinha uns 50 e poucos anos e era muito simpático, todo mundo gostava dele. Um dia ele chegou ao seu Jorge, dono do bar, e pediu as contas. Eu não queria mais aquele emprego. O seu Jorge ficou meio espantado, perguntou por quê, se ele queria aumento de salário, mas o Tubaína não queria nada, só queria demissão. Acabou contando por que não queria mais o emprego do bar. Ele tinha mudado para uma casa, na periferia da Zona Sul, que tinha um cômodo bem grande na frente. Era um misto de garagem e área de trabalho do morador anterior. E ele imaginou um jeito de usar aquele cômodo grandão para ganhar dinheiro. Resolveu abrir uma igreja lá, pensando no dízimo que receberia dos fiéis. 3 meses depois, passou no bar para contar como as coisas iam bem. Já tinha mais de 40 fiéis pagando o dízimo. Se cada um ganhasse apenas o salário mínimo e pagasse o dízimo regularmente, já seriam 4 salários mínimos mensais para ele. Mas tinha fiel com um salário bem mais alto. Então, estava ganhando dinheiro como nunca, mais que o dobro do que ganhava no bar. Um dos garçons argumentou com ele: "Mas Tubaína, você nunca leu a Bíblia, ou leu? O que entende de igreja?" E ele contou: "Todos os dias de manhã, eu vou a uma igreja no Largo 13 de Maio, em Santo Amaro, escuto com atenção o que o pastor diz, e à noite eu repito tudo para os meus fiéis. Estava feliz da vida." Passado mais uns 2 meses, voltou ao bar, com um jeito ressabiado e tal, e perguntou ao seu Jorge se ele podia dar seu emprego de volta. "Mas você não ia tão bem, né, com a igreja? O que está acontecendo?" perguntou o dono do bar. Sem jeito, ele contou: "Um dia parou uma Kombi na porta da igreja, desceram 4 homens com quase 2 metros de altura e 1 de largura, me pegaram pelo colarinho e falaram: 'Você vai fechar essa igreja agora, ou a gente queima ela com você e a sua família dentro.'" Suspirou e falou: "Fechei. Tem uma igreja grandona no bairro e os fiéis dela estavam indo para minha. Não gostaram da concorrência."
Você ouviu o escritor Mozart Benedito, geógrafo e contador de causos.
E já que tem muita gente fazendo quarentena em casa, evitando sair na rua, mais do que nunca a gente deve aproveitar bem todos os alimentos que a gente tem guardado para evitar o desperdício, né? Na verdade, isso vale para todo dia, né? Mesmo sem o coronavírus por aí. E pensando nisso, a gente vai ouvir agora uma receita ótima para aproveitar a casca da batata, que aliás tem vitamina C, que é ótima para melhorar a imunidade nesses tempos de pandemia. Bora aprender a fazer chips de casca de batata?
Comida de verdade.
Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. Meu nome é Guilherme Petro, sou cozinheiro, educador e jornalista. A receita de chips de casca de batata que eu vou passar é uma maneira muito interessante de aproveitar as cascas dos alimentos que a maioria das pessoas costuma descartar quando vai preparar suas refeições. Esses chips podem ser utilizados para acompanhar algum prato, podem ir por cima de uma salada ou podem ser só petiscos que ficam deliciosos. Para a receita, vale ressaltar que se no momento em que você utilizar as batatas não puder utilizar as cascas, elas podem ser guardadas na geladeira para serem preparadas depois. É bem simples. Primeiro, o ideal é pré-aquecer o forno a 180 graus e temperar as batatas com sal, bastante azeite e temperos diversos que ficam a gosto de cada um. Pode ser pimenta do reino, pode ser cúrcuma ou açafrão, páprica. Alecrim, fica a critério de cada um criar o próprio tempero de acordo com o que gosta mais. Depois, o ideal é espalhar bem na forma essas cascas. Quanto mais espalhadas, mais sequinhas elas vão ficar. E aí levar ao forno já aquecido por mais ou menos uns 20 minutos. Depois de 10 minutos, na metade desse tempo, o ideal é misturar um pouco com a espátula para que todas as cascas possam ser assadas por igual. Depois que tirar do forno, deixa esfriar um pouco, porque depois de frias, as cascas ficam bem mais crocantes. Lembrando que essa receita pode ser utilizada tanto para batata doce, qualquer tipo de batata, mandioquinha, enfim, qualquer grupo de alimento desse tipo de tubérculo que tenha casca comestível. Então dá para aproveitar 100% do alimento e não descartar nada. E uma outra dica é: essa preparação também pode ser feita, para quem tiver disponível e puder, na air fryer. Fica bem gostosa também. Para isso, basta colocar na air fryer por 15 minutos numa temperatura de 180 graus. Fica uma delícia.
Comida de verdade.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
A edição do programa Bem Viver desta sexta-feira, 27 de março, está chegando ao fim. A gente se vê segunda, a partir das 11 horas da manhã, hein? Lembrando que o Bem Viver vai ao ar nas seguintes emissoras: Rádios Brasil Atual, 89.7 FM em São Paulo, 102,7 FM no Noroeste Paulista e 93,3 FM na Baixada Santista. Nós estamos também no ar na Rádio Super, 87.5 em Sorocaba, São Paulo. Na Rádio Terra Livre, 104.9 FM, lá em Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 97,9 FM, em São João do Piauí, no Piauí. E Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Se você preferir, também pode nos ouvir pelo site radio.brasildefato.com.br ou pelos aplicativos Spotify e Google Podcast. Se você perdeu alguma edição dessa semana, é só procurar lá no programa Bem Viver. Essa edição teve produção e roteiro de Geisa Marques, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Os trabalhos técnicos são de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinoni. A coordenação é de Camila Salmásio e a direção de Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente se vê segunda. Tchau, tchau. Bom fim de semana.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.